Deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Eu queria dar as boas-vindas à senhora professora Sofia Ribeiro Nogueira Soares da Silva, indigitada para Presidente do Conselho de Administração da ERC, ao abrigo do disposto no artigo 17 da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, aprovada em anexo à Lei 67/2013, de 28 de agosto, em que temos de efetuar esta audição da senhora professora. Queria dar as boas-vindas e começava por, já expliquei como é a grelha dos nossos trabalhos, de tempos. Portanto, a senhora professora teria 5 minutos para fazer a sua apresentação, depois os grupos parlamentares teriam uma base de 3 minutos a cada grupo parlamentar e a cada seu deputado. Faz favor, senhora professora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu não vou precisar dos 5 minutos. De qualquer forma, gostava de deixar aqui uma nota prévia, muito breve, que tem a ver com a forma como eu cheguei aqui. Eu sei que tem bastante informação em vosso poder, portanto não os vou amassar quanto a isso, mas a minha vinda aqui vem no seguimento de um trajeto enquanto cidadã e enquanto estudante e profissional. Enquanto cidadã, naturalmente, observei ao longo do tempo e vivi e senti o setor da saúde, e isto fez com que tivesse particular interesse nesta área. Acho que dificilmente alguém pode dizer que o setor da saúde não lhe diz absolutamente nada, porque compromete-nos a todos, e portanto isto de certa forma justificou o meu interesse já como estudante e depois em termos profissionais. Enquanto profissional e ainda enquanto estudante de doutoramento, fui estudando as várias matérias, algumas por necessidade e outras por interesse próprio. Fui aprofundando as várias temáticas sobre o setor da saúde, em particular sobre Portugal. Fui criando opinião, fui discutindo opiniões com outras pessoas, fui ajustando opiniões e pronto, sou o que sou devido a esse trajeto. Mas eu não estou aqui apenas por causa deste trajeto, não estou aqui a título estritamente individual para dar apenas as minhas opiniões estritamente pessoais, porque eu estou aqui no seguimento de um convite para um cargo específico e, naturalmente, esse cargo exige, não pondo nunca em causa a minha integridade e a minha independência, e vale a pena sublinhar isso, exige, ainda assim, lealdade institucional, exige lealdade para com as orientações de política de saúde e legislativas, nomeadamente aquela que é criada nesta casa, onde eu nunca tinha vindo, por sinal, que até me fica mal dizer isto. E isto naturalmente baliza aquilo que são opiniões meramente pessoais. Para além disso, naturalmente também um cargo destes não aparece no vazio, está integrado num órgão colegial e, portanto, mais uma vez, não me demitindo daquilo que seria a responsabilidade de alguém no lugar de presidente, caso isso se venha a concretizar, E a responsabilidade de liderar o barco e de definir caminhos e de condicionar, de certa forma, aquilo que está a ser feito na instituição, também é verdade que vai trazer, inevitavelmente, a quem ficar nesse lugar, estabelecimento de compromissos e de consensos e, portanto, eu achei que valia a pena fazer esta pequena nota inicial, porque é isto que vai, de certa forma, balizar a forma como tratarei as questões que entenderem colocar-me. Dito isto, acho que será mais produtivo passarmos já diretamente às questões, se lhe parecer bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Eu dava então a palavra à senhora deputada Fátima Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Em primeiro lugar, queria dar agradecer ao senhor presidente, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Queria dar as boas-vindas à senhora professora Sofia Nogueira da Silva, esta casa, e é há sempre uma primeira vez. Salientar que a leitura que fizemos, verificamos que tem um bom currículo académico, verificamos também que tem trabalhado bastante na área da investigação na saúde. Somos induzidos a concluir que também tem sensibilidade social, pela ligação que tem tido a algumas instituições, e para o grupo parlamentar do PSD existe sempre uma grande preocupação com isso, especialmente com as pessoas mais desfavorecidas e também com os doentes. Portanto, é nessa área que estamos e com essas preocupações que estamos. E por isso acreditamos que se tivermos um bom Serviço Nacional de Saúde e também um bom Sistema Nacional de Saúde, podemos continuar, ou se continuarmos a ter, estamos de facto no bom caminho. Aliás, todo o Sistema Nacional de Saúde é algo, e o Serviço Nacional de Saúde, são algo que nos orgulham, são algo em que, de facto, o país tem evoluído de uma forma muito positiva ao longo dos anos, depois do 25 de Abril, e onde, de facto, graças quer ao trabalho dos sucessivos governos, quer ao trabalho dos profissionais de saúde, é uma área em que estamos muito bem, e que, quando nos comparamos com o estrangeiro. Portanto, mas o que queremos é estar ainda melhor. Em relação à ERSE, consideramos que ela tem tido uma atividade meritória. Vimos pelos textos que escreveu que a senhora partilha dessa opinião, ou dizer que pretende dar continuidade a esse mesmo trabalho, e por isso gostaríamos de perguntar em que medida tem acompanhado, de facto, essa atividade da IES, que nos parece que tem acompanhado, e o que pretende fazer para tornar esse trabalho ainda melhor, isto é, algumas prioridades que a IES deve assumir, nomeadamente no que toca aos direitos dos utentes, qualidade dos serviços prestados, concorrência, eficiência, transparência e também a promoção, quer do nosso Serviço Nacional de Saúde, quer do nosso Sistema Nacional de Saúde. Queria também, e como disse, verificámos que, pela análise, o seu currículo tem tido uma atividade grande em termos de voluntariado com instituições sem fins lucrativos. E por isso gostávamos de saber como é que concebe o sistema de saúde, nomeadamente no que se refere às relações entre o setor público, privado e o social, em especial o convencionado. Nomeadamente no caso do social, nomeadamente quando pensamos, por exemplo, em cuidados continuados, em cuidados paliativos, na doença mental. Portanto, qual é a sua opinião? E também no setor privado lucrativo, e recordando que ainda agora muito recentemente foram aprovadas alterações à legislação da PMA, sabemos que em alguns hospitais existe grande carência, existem muitos tempos de espera, sabemos que vamos ter agora ainda mais abrangência, não queremos frustrar as expectativas nem daqueles que são doentes e que recorrem a essas técnicas, mas também não queremos frustrar daqueles que já esperam tanto tempo, nomeadamente na zona de Lisboa e do Algarve. E, portanto, de maneira que encara esta interligação entre os vários agentes deste setor. Depois, sabemos que o Governo solicitou recentemente um relatório à IRS, no sentido de avaliar as parcerias público-privadas no setor da saúde, qual a sua perspectiva conceptual. Depois, ainda aqui uma outra pergunta, verificámos também que, enquanto vogal da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde 2006 e 2007, refere que foram feitos vários estudos, estudadas diversas alternativas para garantir a sustentabilidade financeira do SNS. Sabemos que, de facto, existem dificuldades, mas as dificuldades não são de agora, são há muito tempo, mas gostava também de saber como é que observa atualmente a sustentabilidade, portanto, do Serviço Nacional de Saúde, e também o que é que pensa, isto é, entre o serviço hoje e em 2011, recordando-nos que em 2011 as dívidas do Sistema Público da Saúde ultrapassavam os 3,5 mil milhões de euros. Mas sabendo nós que é um setor deficitário, e sabemos que temos que cumprir, especialmente em relação aos mais fracos. E aqui nesta área também verifiquei que fez vários estudos, nomeadamente no que envolveu os seguros de saúde. Gostava de saber também qual a sua perspectiva nessa matéria e se uma aposta eventualmente nesses serviços, quais são as consequências no Serviço Nacional de Saúde. Isto é, não queria de modo algum que fosse prejudicado o nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, qual é a sua perspectiva nessa matéria. Depois verificamos também que participou na missão para os cuidados de saúde primário entre 2006 e 2009. Verificamos ainda hoje que existem discrepâncias nas regras entre, por exemplo, as USFs e os CSPs, isto é, os antigos centros de saúde, nomeadamente em termos de incentivos, também de autonomia de decisão. O que é que pensa sobre isto e até que ponto é que devemos acelerar a demora de que existam menos discrepâncias, para que depois também temos resultados e existam menos discrepâncias e melhor atendimento de doentes. Recordo que nessa altura foram reduzidos, por volta de 2009, 2010, por falta muitas vezes de médicos de família, foram reduzidos alguns horários nos centros de saúde, nomeadamente horários noturnos e outros, e isso criou maior pressão nos cuidados hospitalares. E por isso, sabendo nós que estamos a ter a sorte deste ano irem sair 400 médicos especialistas em saúde familiar, o que é bom e que vai facilitar termos mais médicos de família, aliás, dar-me seguimento a uma aposta que foi feita já no governo anterior de reforçar os médicos de família, mas até que ponto é que é possível, ao nível dos cuidados de saúde primários, de facto ampliarmos este serviço de maneira a reduzirmos depois o impacto nos cuidados de saúde hospitalares.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Luís Graça, do PS. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito bom dia a todos os senhores deputados. Muito bom dia à senhora professora Sofia Soares da Silva. Bem-vinda a esta casa. Esta vai ser a primeira de muitas vezes que virá cá, certamente. Primeiro porque é uma obrigação regimental e estatutária. Depois porque, com a mesma simpatia que a recebemos aqui hoje, receberemos todas as vezes que o grupo parlamentar do PS, isto é uma promessa, sempre que sentirmos necessidade de ouvir a ERSE, teremos muito gosto em convocá-lo e em pedir a sua vinda a esta comissão para nos ajudar na nossa atividade. Bem, eu julgo que não há, ninguém tem dúvidas quanto ao absoluto mérito das suas capacidades, competências e preparação, tanto académica como pessoal, para o exercício deste cargo. Eu, aliás, gostaria de frisar, como aliás foi aqui já feito, o seu papel cívico ao longo destes anos, porque isso revela um espírito de missão que deve ser, na minha opinião, realçado para todas as pessoas, em todas as pessoas que depois exercem cargos públicos, como é este o caso. E, portanto, queria aqui realçar não só a sua preparação académica, mas também a entrega voluntária que fez ao longo dos anos em associações cívicas. Esta é uma área de grande exigência. A entidade reguladora de saúde tem um papel muito importante no sentido, na nossa opinião, do grupo parlamentar do Partido Socialista, no sentido de garantir padrões de qualidade, tanto no Serviço Nacional de Saúde como nos demais estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sejam eles de caráter social, convencional e comercial. E, portanto, um dos aspectos centrais, parece-nos nós, é o papel da regulação na oferta de cuidados de saúde e na regulação entre a oferta privada e a oferta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria que nos falasse é como que vê essa relação entre a oferta privada e o SNS e como é que enquadra o trabalho da ERSE no sentido dessa mesma regulação. Uma segunda área de objetivos e da competência da ERSE tem a ver com a defesa dos utentes e a sua satisfação plena. Não sei se já tive a oportunidade de ver os gráficos das reclamações, são muitas as reclamações que a entidade reguladora de saúde tem e, portanto, gostaria também de saber a sua opinião sobre o volume das reclamações, as áreas que são mais contestadas, digamos assim, pelos utentes. E gostaria também de colocar uma pergunta que o grupo parlamentar do PS fez ao anterior presidente da ERSE, na última vez que cá esteve, o professor Simões, sobre a publicidade agressiva e a publicidade enganosa. Nós somos todos nós confrontados na área da saúde com publicidade agressiva na venda de produtos, nomeadamente seguros de saúde, e todos nós temos noção de que todos os dias nas televisões são vendidas panaceias para todos os males e mais alguns, não é? Em programas dirigidos a pessoas muitas vezes mais frágeis, nomeadamente idosos, não é? Muitas vezes sozinhos em casa, e portanto qual é também a sua visão e o seu pensamento sobre esta questão na defesa também destes cidadãos. Uma terceira questão que tem a ver com uma das funções da entidade reguladora de saúde, que é também a elaboração de estudos. E portanto gostaria de lhe perguntar se acha que era útil haver um estudo e uma monitorização do acompanhamento dos doentes no âmbito do CIGIC. Isto é, se há um acompanhamento após as cirurgias, se podemos saber a taxa de complicações que existem, se quantas consultas existem em média após as intervenções cirúrgicas no CIGIC, e este um estudo que poderia ser feito para o CIGIC e também para a ADSE no mesmo âmbito das intervenções da ACS. Se acha que se esses estudos seriam úteis para termos uma visão fundamentada sobre a economia da saúde. E por fim, gostaria ainda de lhe colocar uma questão mais lata, que tem a ver com a relação do Estado nesta economia da saúde, enquanto financiador e prestador de serviços em simultâneo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, dava a palavra agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a professora Sofia Nogueira da Silva e dar-lhe as boas-vindas. E queria fazer, enfim, estando agora a iniciar as funções à frente da entidade reguladora da saúde, na verdade as perguntas eram um bocadinho mais a perspectivar o futuro, não é? E portanto a primeira é quais é que considera que sejam as principais linhas de orientação e de intervenção? Quais são as principais linhas de intervenção que tenciona imprimir na ERS? Olhando para o Serviço Nacional de Saúde, mas para todo o sistema de saúde, onde é que acha que estão os principais problemas e onde é que tenciona intervir prioritariamente? Na última audição aqui na Comissão de Saúde ao anterior Presidente da ERS, foram discutidos alguns assuntos, alguns já foram aqui abordados, tinham a ver com os planos e cartões de saúde, enfim, não só de publicidade agressiva, mas muitas vezes enganosa. A ERS já se tinha pronunciado sobre isso, mas gostava de saber se tenciona, de que forma tenciona continuar a proteger os consumidores e os utentes deste tipo de publicidade agressiva e enganosa. E não só no que toca a estes cartões e planos de saúde, mas também no que toca a produtos de saúde, a produtos considerados vendidos como sendo de saúde, mas que, pelo que entendemos, vivem ali um bocadinho no limbo da falta de competências, por um lado, da ASAI e, por outro lado, da ERS, porque não são produtos que se encaixam propriamente nem numa nem noutra entidade reguladora, e de que forma é possível enfim, resolver este problema, novamente, para a proteção dos consumidores e dos utentes, e de que forma tenciona, de alguma forma, enfim, clarificar a legislação, clarificar as competências da ERS, da ASAI, por aí. Uma segunda questão tem a ver com as várias deliberações que a ERS publica e na página da ERS estão do segundo semestre de 2015. Foram publicadas 45 deliberações sobre diversos casos, mas a maior parte delas tem a ver com dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, questões de triagem, questões de tempos de espera, não respeito, desrespeito pelos tempos máximos de resposta garantida, etc. Eu gostava de saber qual é a percepção, se estas deliberações produzem efeito, se são acatadas por centros hospitalares, unidades de saúde, por aí além, e se considera que o atual funcionamento, que é de análise dos problemas e fazer uma deliberação, é suficiente, ou se a entidade reguladora da saúde necessitaria aqui um bocadinho mais de hard power sobre algumas instituições do SNS e instituições privadas também. Ou seja, se a maior parte das queixas que são feitas e que resultam em deliberações, resultam também na modificação do comportamento e da organização das instituições visadas, ou se seriam necessários outros mecanismos, ou pelo menos uma outra forma mais vinculativa destas deliberações. Só um último tópico para abordar algumas questões sobre público e privado. Sobre as PPP já foi questionado, mas há outras questões sobre público e privado que gostava de saber se merecerão atenção da entidade reguladora da saúde, que tem a ver com a forma como o privado age de forma concorrencial ao público e as consequências desta atuação. E já agora, até a forma como se estabelecem algumas relações mais ou menos promíscuas entre público e privado, seja por falta de exclusividade, por exemplo, de alguns profissionais, seja mesmo na forma como o público financia indiretamente muito do que é o privado, do que é o negócio privado, do que é o estabelecimento privado na saúde. Levando depois a que o privado tenha cada vez mais poder, cada vez mais capacidade de ir buscar profissionais, principalmente os mais diferenciados, e agindo de forma concorrencial com o público, mas numa concorrência que é financiada pelo próprio público. E nós, se olharmos para o Algarve, percebemos que o problema é gravíssimo, porque o facto de termos privados com cotas de mercado de 40% a 50% está efetivamente a destruir o Serviço Nacional de Saúde, está a impedir a fixação dos médicos mais diferenciados, está a destruir a idoneidade e capacidade formativa no centro hospitalar e está a dificultar o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Eu gostaria de saber se a entidade reguladora de saúde tenciona, dentro das suas competências, fazer um estudo sobre esta consequência do que é a concorrência dos privados com o público e já agora da consequência que é ter muito do público a financiar direta ou indiretamente a concorrência privada. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a professora Sofia Nogueira da Silva. Eu creio que a Sra. Professora conhece a posição que o PCP tem sobre as entidades reguladoras, não é sobre exclusivamente a entidade reguladora da saúde, mas sobre a criação e a posição que o PCP teve e tem sobre a criação das entidades reguladoras, porque entendemos que esta foi uma forma que o Governo e sucessivos, quando foi criada e depois outros governos sucederam, que utilizaram para se desresponsabilizar daquilo que era uma competência e aquilo que nós consideramos que é uma competência do Estado, que é de facto a capacidade de regular. Entendemos que o Estado tem essa capacidade e deveria continuar a permanecer com essa capacidade de regular, de acompanhar, de fiscalizar, porque a questão aqui também é de fiscalização e de que haja de facto a garantia de que sejam cumpridos os direitos dos utentes, o direito a um tratamento igualitário, do acesso igualitário. É esta a posição. Pese embora esta nossa posição de partida, aquilo que gostaríamos aqui de colocar, não vou tecer nenhum comentário acerca do seu currículo, ele por si fala e, portanto, não teceremos qualquer comentário sobre o seu currículo, que gostaríamos era de ouvi-la, a sua opinião, as suas posições, o que é que pensa relativamente a alguns assuntos que pensamos que são importantes enquanto a entidade, enquanto representante, não é? E enquanto possível e certamente presidente da entidade. E aqui já foram colocadas algumas questões que gostaríamos de ver, provavelmente o prisma é que é diferente. Desde logo, a questão que queríamos aqui colocar é de facto qual é a visão e qual é o entendimento que a senhora professora tem relativamente, de facto, àquilo que tem sido os dados não são do PCP, são os dados oficiais, o próprio INE mostra isso, claramente, uma tendência de ao longo dos anos e muito agravada nos últimos 4 anos, de uma transferência sistemática da prestação de cuidados do público para o privado. E chegados aqui, a questão que já aqui foi-lhe colocada, mas gostaríamos de lhe colocar e que tem a ver de facto com esta concorrência com que o privado faz do público e muito em particular, posso lhe dar exemplos muito concretos de preços praticados pelo privado que são verdadeiros concorrenciais ao público e, portanto, como é que a entidade reguladora, porque também tem essa capacidade e tem essa intervenção a esse nível, e vê isso, como é que, e como é que pretende atuar sobre isso, porque, de facto, são taxas de acesso que são muito inferiores e que são, de facto, avassaladoras relativamente àquilo que é o privado. Depois, também sabemos que são transferidos do erário público para o setor privado e para o setor convencionado montantes muito avultados, são muito claros. Como é que vê essa transferência e, sobretudo, como é que vai garantir e que garantias dá de que esse processo da transparência, porque é uma das competências, é de facto tratar essa questão da transparência, como é que vê isso, como é que pretende de facto levar a cabo os processos de fiscalização, que é esse aspecto desta relação entre o público e o privado e também o setor convencionado. Gostaríamos também ainda de lhe colocar uma questão relativamente aos utentes e ao acesso dos utentes. A entidade tem produzido relatórios sobre o acesso, o cumprimento dos tempos. Como é que de facto entende essa situação? Para nós, de facto, a garantia da prestação de cuidados a tempo e horas é fundamental, é crucial, sendo certo que isso também está muito dependente daquilo que são a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e a valorização do Serviço Nacional de Saúde. Queria também lhe colocar uma questão, até porque recentemente recebemos no grupo parlamentar uma associação profissional que nos coloca esta questão do pagamento. Portanto, a ERS tem como competência quer a regulação e a fiscalização dos estabelecimentos ligados à área da saúde. A questão que a associação colocava era algum desconhecimento destes processos de fiscalização, de acompanhamento que a própria entidade faz sobre estes processos de licenciamento e o acompanhamento. E uma outra questão que levantou e que tem a ver com as questões mais de natureza financeira e orçamental. Portanto, para estar previsto um pagamento pelos profissionais de uma taxa no início da inscrição e sucessivamente todos os anos é necessário um pagamento. Provavelmente estou-lhe a colocar questões que ainda está pela primeira vez a ser confrontada e vai ser confrontada, mas creio que este é um aspecto que é sentido que, portanto, eu dou-lhe o exemplo concreto que foi-nos colocado pelos optometristas, em que portanto, os profissionais têm que pagar na primeira taxa de inscrição 1.000 euros e depois todos os anos têm que pagar 500 euros para o processo, e isto foi-nos colocado, colocando neste sentido de, muito bem, nós temos que pagar, mas depois quais são de facto os benefícios de nós pagarmos estas quantias? Estamos a falar de quantias que são significativas e portanto que benefícios e como é que esse dinheiro, que são proveitos, de facto, da entidade, são usados e como é que pensa, de facto, utilizar esses proveitos. E já me excedi e termino por aqui.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Professora para responder a todas estas questões colocadas pelos Srs. Deputados. Faz favor, Sra. Professora.
Muito obrigada. Se o Sr. Presidente concordar, se calhar agregava isto por temas, mais do que estar a... Porque há aqui algumas questões que são...
A metodologia será, de resposta, será a senhora professora a escolher.
Muito bem.
A forma mais simples e a forma mais certa de poder esclarecer melhor.
Muito bem. Isto nem dá tempo para uma pessoa pensar duas vezes nas coisas que nos perguntam. Bom, começando por... antes de mais, fico muito contente por me dizerem que eu vou... que estou a iniciar funções, eu não sabia que já estava a iniciar funções, fico contente pelo otimismo na sala e, portanto, muito obrigada por isso. Quanto àquilo que são as prioridades e aquilo que eu entendo que a ERS deve fazer. Eu acompanhei, perguntaram-me se eu acompanhei a evolução da ERS ao longo do tempo, naturalmente que sim. E o que se tem vindo a ver é que tem vindo a haver um alargamento da esfera de intervenção da ERS, o que não é surpreendente porque, de certa forma, tem vindo a acompanhar também a evolução do próprio sistema de saúde, quer do Serviço Nacional de Saúde, quer do sistema de saúde como um todo. E, portanto, nesses termos, olhando para aquilo que neste momento são as competências da ERS, eu penso que as grandes áreas de intervenção estão contempladas. Estamos a falar do acompanhamento e da definição da forma de entrada no setor, portanto, tudo o que tem a ver com o licenciamento, com o registro e por aí fora. Estamos a falar de identificação de problemas, nomeadamente de desnatação, de eventual indução da procura, de questões de equidade e por aí fora. Portanto, já existe espaço para intervenções quando esses problemas são identificados, seja por queixas, seja por uma intervenção própria da ERS. E depois tudo aquilo que tem a ver com a proteção dos direitos dos utentes, mais uma vez com base nas queixas dos utentes, mas não só, porque a ERS não tem como papel gerar política de saúde, digamos assim, tem como papel aplicar a política de saúde, mas também informar a política de saúde. Portanto, o meu entendimento é que uma entidade deste tipo deve ser, isto é um bocadinho um chavão, mas é aquilo em que eu acredito, deve ser proativa. Portanto, tem um papel de fiscalização e por aí fora, mas para além disso tem uma obrigação de criação de conhecimento, de certa forma, influência na política de saúde. E, portanto, embora as grandes áreas já estejam previstas, eu acho sempre que é possível fazer mais. Se entrarmos no detalhe, dir-lhes-ei que se calhar ainda não estou nas melhores condições possíveis para falar de cada detalhe, mas acho que mal de mim seria se eu chegasse aqui e dissesse que não é possível fazer mais e melhor. Claro que é. Embora, olhando para os últimos anos da ERS, de facto, como dizem, o trabalho tem sido meritório. A ERS neste momento tem um papel, criou o seu próprio espaço, digamos assim, e tem um papel inquestionável no sistema de saúde. O que é que eu acho que neste momento, eu acredito que a ERS neste momento está num momento de viragem. O que é que isto significa? Já tem espaço de intervenção, tem uma intervenção já, a meu ver, significativa. Quando me perguntam se, nomeadamente, as deliberações têm impacto, eu quero acreditar que sim. Até porque não é apenas identificar problemas, é depois andar em cima deles para ter a certeza que os problemas não voltam a acontecer. E mais uma vez, as próprias queixas são uma boa forma uma boa fonte de informação, porque uma coisa é olhar para cada pergunta ou para cada queixa ou para cada louvor, já agora, de uma forma isolada. Outra coisa é olhar para aquilo que é dito do ponto de vista do doente, que é quem interessa aqui, sobre um determinado prestador de cuidados. E, portanto, nesses termos, haver alguém que tenha acesso a todas as queixas que são feitas em todo o sistema de saúde, que foi uma mudança que aconteceu na ERS há pouco tempo, é, sem dúvida, uma mais-valia. Ou seja, há alguém que tem acesso aos grandes números e que consegue identificar tendências, consegue identificar problemas, consegue intervir sobre esses problemas de forma a melhorar a eficiência, a eficácia, a qualidade, a equidade e por aí fora. Quando eu digo que nós estamos num momento de viragem, é para além de novas áreas de intervenção que têm 2 anos e, portanto, ainda estão a ganhar o seu próprio espaço. O que eu sinto enquanto cidadã, e agora já não estou a falar enquanto indigitada nem enquanto profissional, enquanto cidadã, o que eu acho é que ainda há um profundo desconhecimento daquilo que a ERS faz e daquilo que a ERS pode fazer. E há um grande trabalho ainda a fazer a esse nível. Ou seja, a pessoa comum, possivelmente, nunca ouviu falar da ERS e, se já ouviu falar, não sabe muito bem o que é que faz. E isto é verdade quando falamos das pessoas com quem nos cruzamos lá fora, mas também é verdade nos profissionais de saúde, que muitas vezes, inclusive, não percebem muito bem porque é que têm que pagar uma taxa, não sei se é muito, se é pouco, mas porque é que têm que pagar esta taxa. E, portanto, eu acho que há aqui um trabalho grande a fazer, até porque estamos a falar de capacitação dos doentes. Quando o doente não sabe exatamente quais são os seus direitos, nem sabe a quem se pode dirigir, caso esses direitos, a seu ver, tenham sido defraudados, temos aqui uma falha. E é evidente que a saúde, e aqui é o meu lado académico a falar, mas também o meu lado académico e economista, a saúde tem uma característica que é claramente vincada, que é o problema da assimetria de informação. Que é inequívoca. E nós temos todos, os senhores deputados, e eu enquanto docente, e eu enquanto o que for, temos todos a obrigação de diminuir, na medida do possível, essa assimetria de informação. É um problema que vai existir sempre, há sempre profissionais de saúde e doentes, e naturalmente o nível de informação nunca será o mesmo, mas eu acho que há uma responsabilidade pública muito grande, e quando digo pública não é apenas do Estado, de essa informação chegar de uma forma compreensível às pessoas. Porque, por exemplo, nós hoje em dia começamos a falar cada vez mais da questão da liberdade de escolha, que curiosamente não foi explicitamente aqui um dos temas que levantaram para mim a surpresa. É uma tendência internacional, que está na génese de muitos dos sistemas de saúde e dos seguros públicos de saúde na Europa. Como sabem, na Europa Central, a lógica foi sempre o Estado assegurar o acesso, mas nunca prestar os serviços. Nos países com um modelo integrado, como é o nosso, nós estamos em mudança, porque partimos de um modelo, e não queria fazer juízo de valor quanto a isto, mas partimos de um modelo em que o Estado chama a si o papel de financiador e de prestador, e agora, cada vez mais, há aqui um esforço de separação de papéis, e é por isso que a ERS, ou outra entidade reguladora, conforme podia chamar-se como fosse, tem um papel cada vez mais importante, porque a partir do momento em que há estes dois papéis que se separam, eu acredito, e mais uma vez um chavão, e eu detesto futebol, portanto vale a pena dizer isto, eu acho que um jogador não pode ser árbitro do próprio jogo. E portanto, ou nós dizemos que só há um jogador e pronto, está a jogar sozinho, ou se há vários jogadores, e mais uma vez não discuto se é a melhor forma de fazer as coisas ou não, mas é esta a tendência que se tem vindo a verificar, então tem que haver alguém que arbitre e que esteja completamente fora do jogo, porque ele até pode ser um excelente jogador e um excelente árbitro, não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo no mesmo jogo. E, portanto, acho que o papel da ERS aqui é fundamental. E eu acompanhei de muito perto, por exemplo, o modelo inglês, até porque estava lá quando estava a fazer o doutoramento, e a Healthcare Commission estava em crescimento. E eu acompanhei com muito interesse aquilo que estava a acontecer lá, porque, também como sabem, o modelo inglês é a base dos Serviços Nacionais de Saúde, nomeadamente o nosso. E a verdade é que, neste momento, o sistema de saúde inglês e o próprio Serviço Nacional de Saúde têm como pivô a Carecology Commission e a Monitor a par. E, portanto, eu acho, acredito que se a tendência for esta, e mais uma vez, não sou eu que defino a política de saúde e o peso público-privado, mas a tendência tem vindo a ser esta, então uma entidade como a ERS será cada vez mais importante. Portanto, isto quanto às prioridades. Qual é que eu acho que é a área em que ainda há muito a fazer? E mais uma vez, porque a questão da assimetria de informação é particularmente preocupante. É tudo aquilo que tem a ver com qualidade e com informação sobre qualidade e informação de qualidade sobre qualidade. Porque se nós pretendemos que haja capacitação do doente para tomar decisões, ele tem que tomar decisões informadas. E para ele poder tomar decisões informadas, porque a maior parte das pessoas não é médico, precisa de informação, mais uma vez, compreensível. E tem que haver alguém que gera essa informação e que a disponibiliza de uma forma que as pessoas consigam compreender. Porque senão, mais uma vez, se voltamos ao assunto da liberdade de escolha, muito dificilmente alguém escolhe se não sabe o que está a escolher. Não tem critérios, não tem conhecimento. É outra vez a velha história da senhora que sai do consultório médico e perguntam-lhe se foi bem atendida e ele diz sim, o médico é muito simpático. Não foi por isso que ele lá foi, não é? Ou discuta a qualidade das instalações, ou da alimentação. Tudo isso é importante, mas não foi isso que o levou ao médico. Só que ele não tem capacidade, muitas vezes, de avaliar aquilo que é verdadeiramente importante, que é o ato clínico que está a ser prestado. E, portanto, mais uma vez, porque nós não podemos pretender que toda a gente faça uma licenciatura em medicina em 2 minutos, e porque o tempo é uma variável importante em saúde, mais uma vez, a criação de informação de qualidade e que seja útil na decisão é crítica. E, portanto, eu acredito mesmo que esta será uma área de crescimento da ERS. E, mais uma vez, se tiver a oportunidade de assumir este lugar, essa será uma área absolutamente prioritária naquilo que de mim depender, e naturalmente dependendo dos constrangimentos financeiros, humanos e por aí fora, a que estaremos sempre sujeitos. Bom, quanto às PPPs, à DSE e por aí fora, essas áreas, como sabem, estão a ser neste momento estudadas pela ERS, aliás, os estudos devem estar a sair muito em breve, eu não tive acesso a eles, portanto estamos todos à espera, ansiosamente, a aguardar a posição da ERS, e será a partir daí que teremos que trabalhar, de acordo ou não com aquilo que saia, mas neste momento não sabemos o que é que vai ser e, portanto, eu acho que será prudente esperarmos para ver qual é que vai ser a posição institucional. É claro que estes dois temas saem no momento quente de mudança de mandatos, que é sempre uma coisa fantástica, porque basicamente vão-me fazer perguntas, se for eu, sobre uma coisa em que eu não participei. Mas pronto, o professor Jorge Simões faz destas coisas e é assim. Quanto a... Não percebi, desculpe. Pois, é um problema, não é? As coisas não param e não dependem das pessoas e ainda bem. Quanto às questões da publicidade, É claro que isto é uma área que preocupa toda a gente. E mais uma vez, para quem é particularmente sensível às questões da informação, a informação, chama-lhe agressiva, chama-lhe enganosa, chama-lhe insuficiente, o que for, toda a informação que não seja claramente inteligível e não seja absolutamente verdadeira é alguma coisa que nos preocupa a todos. Quer dizer, quanto a isso, acho que estamos todos de acordo. E, portanto, esta é mais uma vez a minha opinião enquanto cidadã. Sim, intervenha-se. Sim, acabe-se com isso. Sim, penalize-se. Claro. A pergunta que me tem que colocar não é essa, é se eu posso fazer isso se for eu a estar na ERS. E como sabem, a ERS tem como esfera de intervenção as instituições prestadoras de cuidados de saúde. E muitas destas áreas que têm levantado polémica em publicidade não são estritamente da esfera, pelo menos naquilo que consta na legislação e nos estatutos da ERS, não são estritamente da esfera da ERS. Alguns são ou serão claramente da esfera de uma outra entidade, se estivermos a falar de seguros do Instituto de Seguros de Portugal, se estivermos a falar de alguns produtos da ASAE, dos medicamentos do Infarmed e por aí fora. E, portanto, esses é uma questão de os metermos nas gavetas certas e já está, e depois dizemos aos outros agora vocês façam, porque claramente é da vossa competência. E depois há áreas nebulosas e há áreas que estão de facto a descoberto. E também porque o próprio sistema de saúde também não é estático, e por isso novas áreas que não estavam previstas de um momento para o outro são problemas sérios. A única coisa que eu posso dizer quanto a isso é que naquilo que esteja no âmbito da intervenção da ERS, faça-se. Naquilo que não esteja, esclareça-se, clarifique-se do ponto de vista normativo. Acho que há aqui necessidade de clarificações em várias áreas, daquilo que é claramente a competência de uma e outra entidade. Em áreas em que possa haver algumas sobreposições e em muitas áreas em que não há de momento ninguém claramente competente com competências atribuídas para isso, e portanto devolvo-lhes esse desafio. Não está nas minhas mãos, está nas mãos de quem lhes diz, portanto mais uma vez estamos no sítio certo para discutir isto, estamos todos de acordo quanto a isso. Quanto à defesa dos utentes, é claro que é o centro do trabalho de qualquer agente em saúde. Deve ser o centro de quem financia, deve ser o centro de quem presta serviços, deve ser o centro, seguramente, do MERS. E, portanto, se nós não estivermos a defender os interesses dos doentes e se não tivermos como centro de todas as intervenções o doente, não estamos a fazer o nosso trabalho. É tão simples quanto isto. E, portanto, mais uma vez, as queixas são uma fonte importantíssima de informação, devem ser tratadas com toda a seriedade, devem ter consequências. E, portanto, mais uma vez, voltando à questão das deliberações, se têm impacto ou não, tem que ter. E, mais uma vez, porque eu acho que a área crítica é a informação, isto, se tiver visibilidade e se as pessoas começam a perceber que, por exemplo, uma determinada instituição tem um número de queixas atípico numa área, qualquer que ela seja, que a ERS está a intervir sobre isso, e mesmo assim os problemas continuam a acontecer, mais uma vez as pessoas também estão capacitadas para elas próprias assumirem o seu papel ativo no sistema de saúde. E por isso, visibilidade àquilo que está a ser feito, cada vez mais detalhe na área da qualidade, e isto eu acredito que quanto mais informação existir, menor será essa assimetria de informação, mais capacitados terão os doentes para se defenderem também eles próprios. Mais coisas. Quanto aos estudos, eu acho que a ERS, como qualquer reguladora, deve ser proativa. Não é? Eu já disse isto há bocado e é exatamente o que eu acho. Há muito trabalho, mesmo ao nível dos estudos, que é encomendado, digamos assim, sem que seja posta à independência, não é? Não é comprado, é encomendado, nomeadamente pelo Ministério da Saúde, e depois há outros estudos que são de iniciativa própria da ERS. Acho que sempre que haja áreas a descoberto, é por isso que está lá um departamento que o faz, vamos mantê-los todos ocupados, e claro, identificando áreas que sejam importantes, acho que sim, acho que se devem estudar de uma forma completamente isenta, mais uma vez como árbitro. Quanto mais informação, melhor. Se deve ser o SIGIC, se deve ser outro, mais uma vez, isso vai depender das prioridades a definir, não lhes sei ainda dizer. Quanto à DSE, este estudo está em curso, se depois for necessário podemos fazê-lo outra vez. Acredito que não. Quero acreditar que não. Está tudo? Eu peço-lhes desculpa, mas é que isto são tantas perguntas que eu agora... Eu safava-me bem, não é? Dizia que estava tudo, mas se calhar dizia mais qualquer coisa. Que tem a ver com os papéis do Estado enquanto financiador e prestador. Nós temos a história que temos. Os países da Europa Central tiveram sempre o Estado como garante do acesso a cuidados de saúde, mas nunca se imiscuiu, sem qualquer carga pejorativa, mais uma vez na palavra, na própria prestação dos cuidados. Nós, pelo contrário, porque o Serviço Nacional de Saúde foi criado num momento histórico muito claro, assumimos desde sempre, aliás, a Constituição dizia, falava da socialização dos setores médico-medicamentosos e, portanto, chamava a si a responsabilidade pela esfera do financiamento e pela esfera da prestação. E agora nós estamos a tentar separar um bocadinho isto, não é? O mecanismo de contratualização, a empresarialização dos hospitais e por aí fora são formas de o fazer. Vamos dizer que estamos a tentar ir buscar alguma coisa de bom a um modelo de mercado num modelo que está pensado como não mercado. E, portanto, tentar juntar um bocadinho o melhor dos dois mundos, sabendo que o nosso Serviço Nacional de Saúde é o que é e, portanto, nomeadamente quando estamos a falar da ligação público-privado, que também abordaram, tem que haver aqui alguma responsabilidade. É evidente que, por exemplo, a liberdade de escolha é um direito que ninguém questiona, tudo mais igual, o ceteris paribus dos economistas, claro que sim, escolher é sempre bom, mas temos que perceber que não foi esse o princípio do Serviço Nacional de Saúde. Os próprios prestadores foram resultado de investimento público nas instalações, nos equipamentos. Os próprios trabalhadores, colaboradores, profissionais de saúde são, em larga medida, funcionários públicos e, portanto, nós temos aqui custos afundados, não é? Portanto, isto tem que ser feito com alguma inteligência, por um lado. Portanto, em termos financeiros, o que se verifica é que nos países em que isso tem vindo a ser a tendência há um alargamento da liberdade de escolha, também tem havido uma tendência de subida dos custos. Não quer dizer que isto depois não tenha poupanças futuras e não traga melhorias em termos de qualidade, mas isto é o que se tem vindo a verificar. E, por outro lado, nós não temos, e ERSE, por muito valente que seja, nós não temos a capacidade regulatória que tem a Alemanha, porque foi assim que o modelo foi criado. E, portanto, isto terá sempre de ser feito com algum cuidado, se for esse o caminho. Mas, mais uma vez, não compete à ERSE definir o caminho, compete garantir que não há atropelos nesse caminho.
Senhora Professora, muito obrigado por esta exposição, esta resposta. Eu dava a palavra outra vez aos senhores grupos parlamentares, porque isto não é um mero formalismo, portanto é uma obrigação legal de termos que ouvir a senhora professora e, portanto, espero que possamos ter facilitado a vida ao nosso relator e que estejamos em condições de votar na próxima reunião o respectivo relatório. Se não há mais questões a colocar à senhora professora, eu agradecia a sua presença, agradecia aos seus esclarecimentos, depreendo pelos senhores deputados que foi esclarecedora, o que é o que interessa, e portanto mais uma vez lhe agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. E dava por encerrada a nossa reunião.